Olá, bem-vindos ao podcast. Eu sou o pastor Nivaldo Ximenes e aqui eu compartilho minhas reflexões e mensagens ministradas em eventos para a família. Fique conosco, compartilhe e que Deus o abençoe grandemente.
Pastor, mas quais são as causas dos problemas de família? Qual é a raiz dos problemas de família? Veja bem, a raiz de todos os males está no coração do homem. Jesus disse que tudo que é ruim procede do coração do homem. Nós lemos esse texto do homem. Mas existem algumas nuances que pioram a situação de uma família. Existem algumas dificuldades que pioram os problemas de família. E a gente pode enumerar pelo menos 4 causas dos problemas familiares, resultante da falta de habilidade para tratar com as pessoas e vencer as dificuldades. Você precisa melhorar o seu vocabulário. Você precisa melhorar o seu temperamento quando fala. Você precisa aprender a comunicação assertiva. Você precisa aprender a comunicação do toque. Você precisa voltar a aprender a comer bolachinha na mesa, a sentar com seu marido e tomar chá. Pastor, lá não tem chá, bota água, não tem problema. Uma água gelada, fria, só traz bênção para você. Mas uma das raízes dos problemas é essa falta de habilidade. As famílias vão passando por transições e por crises e por mudanças e não conseguem falar dos seus sentimentos ou se expressar na mesa. Porque quando o menino abre a boca para falar dos seus sentimentos, o pai ou a mãe rechaça e já diminui o garoto ou a garota e diz: não é assim não. Você está fazendo uma tempestade no copo d'água. Você está aumentando e não percebe a dor ou o problema ou o enfrentamento que os seus filhos estão passando. Outro problema que causa, que é a raiz de problemas familiares, falta de compromisso com a família. Ontem nós estávamos aqui em mais de 80 casais. Acho que 80 ou não lembro, por esse número aí. 90 casais. E isso foi uma bênção. E os casais que estiveram aqui ontem demonstraram para si mesmo que têm compromisso com a sua família. Eu não estou dizendo que aqueles que não puderam vir por motivo de trabalho ou por outro motivo justificar. Eu estou dizendo que aquele que não veio porque pensou assim: para quem eu vou? Ele não vai mudar mesmo? Ela não vai mudar mesmo? Para que nós vamos? Queridos, você precisa compreender que o seu compromisso com a família é maior do que os seus medos. Eu vou repetir: o seu compromisso com a família precisa ser maior do que os seus medos, do que aquilo que você pensa, do que maior do que o seu desânimo. E você precisa investir na sua família, a começar pelo seu casamento. Outra causa de problema de família: funções mal definidas. Vou repetir: funções mal definidas. Todos nós temos funções na família, na igreja também. Temos o pastor Jair, que é responsável pela equipe da família. Com certeza nós temos um grupo de músicos, tem alguém responsável. Temos alguém responsável pela diaconia. Temos alguém responsável pelos grupos. Nós temos lideranças, pessoas que trabalham com afinco e que dão uma parte do seu tempo para o bem-estar da igreja, para que a obra de Deus avance. Mas se colocarmos alguém que não sabe receber as pessoas na porta, ele está numa função equivocada. Se colocar alguém que não sabe música para tocar uma pauta, ele não vai estar no seu lugar de domínio. O bom líder coloca cada um naquilo que está a sua vocação. Isso é fato. Mas na família ocorre isso também. Quando o pai deixa a sua função de sacerdote, de ensinar a sua família, de orar pela sua família, quando a mãe avança a sua função, e em lugar de ser mãe, ajudadora, cuidadora, passa a ser líder da casa, aquela que manda, que ninguém faz nada sem ela. Quando os filhos mandam os pais, e quando não respeitam a hora de dormir, a hora de parar com a internet, a hora de ligar o celular, eles estão em funções mal definidas. O Senhor Deus deu funções a cada um de nós, assim como deu na igreja, lá em casa. Quem é o líder de casa? Sou eu, seu pai, o marido. É você que precisa, como profeta lá na sua casa, olhar para a sua família e profetizar os oráculos de Deus para eles. Eu espero que vocês estejam me entendendo. Se você usurpar a função do outro, vai dar errado. Lugar de filho é sobre a autoridade dos pais. A Bíblia diz que os filhos precisam obedecer, honrar os seus pais. E honrar é muito mais do que obedecer. Honrar é querer bem, é colocar em lugar, num patamar de honra. A tal forma que quando o papai e mamãe falam, não precisa falar duas vezes. Porque filho que é desobediente está sobre, infelizmente, sobre o oráculo de Deus, de viver muito pouco sobre a terra. O quinto mandamento, que foi validado pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, ainda está de pé. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Viver bem e muitos dias sobre a terra. E a mulher? Efésios 5, o apóstolo Paulo diz: a função da mulher é cuidar dos seus filhos, é ajudar o seu marido, ela é ajudadora. E ela precisa ser idônea. É ela que faz aquela costura daquela voz forte do marido para os corações dos pequeninos que ainda estão em eternidade. É ela que traduz a linguagem forte do homem para amenizar, né, as dificuldades que os pequeninos ainda não entendem. A Bíblia diz que a função dela, nós lemos no Salmo 128, é trazer alegria para a casa. A tradução da NRA diz que a sua mulher será como a frutífera ao redor da tua casa. Videira frutífera. Eu sei que aqui tem pessoas que já trabalharam ou trabalham em vinhedos, em barreiras. E sabe que a parreira, para ela crescer da sombra, precisa ter uma estaca forte, precisa ter algo para subir. Quem é a estaca forte? É você, maridão. A sua esposa precisa se apoiar em você para trazer sombra e trazer alegria. O vinho traz alegria em casa. Então, a mulher que ama o Senhor, ela entende o seu papel e ela não é causadora de conflitos, mas ela está de pé para ser a abençoadora do seu marido. Você está entendendo? Diga amém, minha irmã. E os filhos são como plantas de oliveira. Eu estive em Israel, na misericórdia de Deus, e eu fui ali no jardim de Getsêmani, e eu vi algumas oliveiras ali, com troncos de mais ou menos aí 2,5 metros a 3 largura. E os dias diziam que aquelas oliveiras, elas tinham mais de 2 mil anos, que possivelmente Jesus passou no meio delas. E olha o que o salmista compara ao filho que amam a Deus, que estão debaixo da autoridade dos pais e que tem a bênção de Deus, serão como um broto de oliveira. Irmãos, não tem nada que vai parar esse menino, essa menina. Ela vai ocupar as bênçãos de Deus na sociedade, ela vai abençoar o seu bairro, ela vai longe. a flecha bem afiada e ela busca o alvo que papai e mamãe já definiram. E qual é o alvo? Servir ao Senhor de todo o seu coração. Um problema muito sério também que é afetado as famílias é a falta de estabilidade emocional e ambiental em casa. Os problemas da família geralmente podem vir de fora. É um desemprego, é uma doença, é a perda de um parente, de um avô, de uma avó. E todos passam por essas dificuldades que nós chamamos de crises, crises existenciais. Mas nós estamos numa sociedade transformadora, que muda a cada dia. E nós saímos lá do campo. A nossa história é que nós vivíamos com os nossos avós, vivíamos com os nossos tios num campo, e agora viemos para a cidade, para a grande metrópole, e todo ano a gente precisa sair para viajar para ver os parentes, para ver os pais, as mães, que estão longe do nosso lar. E quando os pequeninos mudam de lugar, principalmente na adolescência, eles entram em crise. E papai e mamãe não tem a pior hora de mudar de igreja, de mudar de condomínio, de mudar de bairro, de mudar de cidade, é na fase da adolescência. Você, papai e mamãe, precisa entender que os adolescentes, nessa época, eles estão buscando estabilidade, inserção na sociedade. Eles estão no meio de um grupo que deu muito trabalho para eles entrarem. Até na igreja. Quando chega um adolescente como na igreja, os líderes têm que suar para inserir esse menino dentro do grupo, porque parece que eles são fechados. Mas não é por maldade, meus irmãos. É porque é característica da idade, de se estabelecer, de buscar prioridade, de aprender, de estar junto. Porque parece que só eles se entendem. Eles não entendem papai, não entendem mamãe. Nessa hora, é hora de buscar a graça de Deus e estar junto com o seu filho. Quando o líder de adolescentes chegar e dizer: papai, mamãe, quero falar com você, quero estar com você depois do culto, nós temos um trabalho para fazer com o adolescente. Seja o maior incentivador e diga: eu vou trazer meu filho, eu vou com você. Papai, mas lá só vai ter adolescente, tem problema com o lá de fora, eu espero, mas eu vou levar você. Você vai para o retiro, você vai conhecer a sociedade bíblica, você vai lá. Por quê? Porque você é o maior incentivador do crescimento do seu filho. Se você não faz, se você dá trabalho para os líderes, é sinal que você está precisando mudar o rumo da sua vida. Você já foi adolescente um dia? Você lembra quando você mudava de rua, de cidade? E os outros meninos do bairro iam bater em você? Eu lembro da minha idade, eu mudei muito. Lá em casa nós temos... Eu tenho irmã maranhense, piauiense, pernambucano, mineiro, Mato Grosso. Por todo esse lugar meu pai passou. E toda vez que a gente mudava, era um suor que dava na testa. Porque eu não tinha irmão mais velho para me defender. E quando eu chegava, no lugar que eu chegava, os meninos maiores queriam impor autoridade sobre mim. Eu acho que os irmãos já passaram por isso também, né? Era aquele tal de quem for mais homem, chupa lá para o outro. Não é? Você lembra disso? Que eu posto na mão do outro, e a gente ficava ali fazendo coisas para poder ser aceito no grupo. Então estou falando de estabilidade dentro do lar. Seu filho precisa entender que quando ele chegar em casa, ele precisa ter um pai e uma mãe disposto a abraçá-lo, a ouvir as suas lamúrias, a ouvir o seu choro, e a dizer: filhinho, filhinha, isso vai passar, não há mal nem que dure para sempre, mas você vai crescer, papai e mamãe chegou lá, e você tem alguém que luta por você, e esse alguém é o Senhor dos Exércitos, o Deus Poderoso, tem um projeto na sua vida, e você vai vencer, e vai chegar lá do outro lado, meu filho, porque papai e mamãe está aqui do seu lado para a mulher e minha. Eu ficava assim ou não? Deixa eu ver que hora que vem aqui. Dá para caminhar mais um pouquinho.